Fica aí, tu não vai sair mais das não, fica aí. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 25. Irmãos, nós estamos em junho, entrando agora, e nós vamos falar sobre servir a Deus. Nós estamos trabalhando com a igreja temas que são os pilares da nossa missão, daquilo que nós cremos como organização. No mês de março nós falamos sobre consagração. No mês de abril, época da Páscoa, falamos de proclamação. A Páscoa é momento extraordinário para proclamar. Mês de maio, mês da família, nós falamos sobre comunhão, unidade, a começar de dentro de casa. E agora no mês de junho nós vamos falar sobre servir. E eu, sempre quando vem essa palavra na minha mente, eu me lembro de um texto tão conhecido que até quem não é crente conhece, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Todo mundo já ouviu falar na tal da história do bom samaritano. Mas eu peço ao Espírito Santo que nessa manhã alguma coisa nova venha para você. Amém, igreja? Amém. 10, versículo de número 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Veja o propósito do cara. Levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei, como você lê? Ele disse: ame o Senhor o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse, e conta uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no até, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o seu próximo? Qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem agiu corretamente? Foi o sacerdote, foi o levita ou foi o bom samaritano? Aquele teve misericórdia dele, respondeu o perito: vai e faça o mesmo. Uma das histórias mais extraordinárias de todo o Novo Testamento. O perito faz 2 perguntas, e o perito, como diz o texto, não estava ali com boa intenção. Ele pergunta primeiro: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele era doutor da lei, um fariseu. Jesus responde para ele, usando o silogismo filosófico: Quem estudou filosofia entende o que Jesus fez. Ele retorna com uma pergunta: como você lê? O que você entende? Eu entendo que tenho que, para me salvar, amar a Deus, amar ao outro como a mim mesmo. Correto, sua resposta está certa. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai cumprir todo o Evangelho. Aí está a síntese do Evangelho. Esse versículo é a síntese do Evangelho. Quando o perito percebeu que não conseguiu pegar Jesus, ele faz uma outra pergunta. Ele pergunta assim: quem é meu próximo? Ele fica teorizando. Quando ele pergunta quem é meu próximo, Jesus então conta a parábola, chamada parábola, a parábola do bom samaritano. Não aparece o nome do homem. Eu quero dividir esta parábola para facilitar o nosso entendimento, para ficar bem didático, em três pontos. O primeiro ponto: que esse homem cai nas mãos de assaltantes. Quando ele estava indo de Jerusalém até a cidade de Jericó, que fica ao sul de Israel, os assaltantes que estavam na espreita naquela estrada o maltratam, batem nele, arrancam as suas roupas, tiram a capa que podia amortecer a pancada no corpo. O homem cai, diz a Bíblia que diz, o homem estava meio morto ou quase morto. Imaginem a surra que não levou. Caiu nas mãos dos salteadores. Me chama a atenção um fato. Me acompanha. Jesus, quando fala da ajuda, ele não questiona se, por exemplo, esse homem, se este indivíduo podia ter ido por um caminho e foi pelo outro. Ele não questiona se o homem errou. Ele não questiona o passado dele. Ele apenas declara na parábola, na história que conta, ele caiu nas mãos de assaltantes. Às vezes nós ficamos procurando, gente, desculpas para não servirmos. Ah, mas se esse homem fosse prudente, se esse homem tivesse ido por um outro caminho, será que esse homem não provocou? Não há nada disso. Não há qualquer situação, colocação sobre o passado do homem. A parábola conta que o homem apenas caiu nas mãos dos assaltantes. Eu quero começar fazendo algumas colocações sociais. Qualquer um de nós pode cair, e caímos nas mãos dos assaltantes. Existem assaltantes que são pobres, tiveram uma história dura, vivem no erro, no pecado, e assaltam as pessoas, fazem mal, maltratam, colocam armas nas cabeças das pessoas, matam. Esses assaltantes, e muitos deles estão nos presídios, ou escondidos nas ruas. Mas existem assaltantes de gravata. Existem assaltantes do colarinho branco. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Por causa do pecado que habita o coração, a maldade. Qualquer um de nós aqui pode, e certamente já caímos nas mãos de assaltantes. Continuamos caindo. Agora temos o golpe do Pix, golpe de assaltante, o golpe dos caixas eletrônicos das pessoas pobres, o golpe na aposentadoria do INSS, golpe, canalice humana. Ele caiu nas mãos dos assaltantes, todo mundo pode cair. Você pode passar a ser vítima a qualquer hora da sua vida. Mas interessante, Jesus não colocou qualquer questão para esse homem que caiu ser ajudado. Tiraram as roupas dele, sabe o que significa isso? Olha para mim, vergonha. Um homem despido, envergonhado, espancaram-no, provocando traumas físicos e psicológicos. Aí, Silviano, eu estava preparando esse texto e me lembrei do nosso clube bíblico lá em Marechal. Eu, Humberto, que somos mais novos que você. E eu me lembro de uma pregação do pastor Ivênio, lá no clube bíblico. E ele falou sobre as filosofias desse texto. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Não sei se isso está em algum comentário teológico. Eu ouvi dele. Estou dando crédito à fonte. Quando ele disse, sabem qual é a filosofia de um ladrão? A filosofia de um ladrão é... o que é teu, é meu. Não há qualquer respeito à propriedade. O ladrão invade, o ladrão usurpa, o ladrão rouba. A filosofia de um ladrão é sempre essa. Pode ser um ladrão pobre, pode ser um ladrão rico. Porque há ladrões pobres e ladrões ricos. E a filosofia é uma só. O que é teu, é meu. Eu tomo, eu pego. Aquele homem foi espancado, machucado, caído. Mas não houve qualquer questionamento na história, na parábola, que falasse do passado. Qualquer culpa lhe foi imputada, foi porque ele foi pela estrada errada. Ele sabia que não podia andar 11 da noite naquela estrada. Nada disso. Quando a gente quer ajudar, a gente quer ajudar. Médicos que estão aqui, médicos, quando alguém chega no hospital ferido, vocês não fazem um questionário perguntando qual foi o problema? O que aconteceu? Não. Quem é você? Como é a sua família? Qual é a sua renda? Não. Vocês vão primeiramente ajudar o corpo machucado como seres humanos, e é isso que vocês assinam quando vocês pegam o CRM de vocês. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente ajuda. E aqui nós vamos começar a entrar numa parte muito séria dessa história. Eu disse que eu dividi-la em três partes, já foi a primeira. O homem caiu na mão ou nas mãos de assaltantes. Repete comigo, o homem caiu nas mãos de assaltantes. Você pode daqui a um tempo se tornar vítima, ou tem se tornado vítima de ladrões, pobres ou ricos. Segundo, a reação das pessoas na parábola que passaram por ali. Vendo o homem agonizando, passa primeiro o sacerdote. Você tem que entender a religião judaica um pouquinho para você compreender que os sacerdotes eram intercessores. Um sacerdote intercedia diante de Deus pelas pessoas. Você quer homem mais conveniente para ajudar alguém? Ele interceder? Interceder por uma pessoa não é só orar por ela, mas é colocar a mão na ferida dela, ajudá-la. O sacerdote viu, diz o texto, mas passou de largo. Logo em seguida, veio o levita. Aí eu tenho que entender a função levítica. Servos do Senhor da tribo de Levi, que exerciam um sacerdócio ou trabalho sacerdotal de cuidado dentro do templo. Alguns pensam que os levitas, são só os músicos ou cantores. Não. Levitas do Velho Testamento são todos aqueles que cuidavam das coisas do templo. Se fôssemos contextualizar na realidade da igreja cristã, por exemplo, não é assim, não deve ser assim, mas o pessoal da recepção são levitas, a turma da intercessão são levitas, os músicos e cantores são levitas, o pessoal da sonotécnica são levitas. Os levitas cuidavam de tudo, e aquele religioso judeu, como o sacerdote passa a ver e não faz nada? Volta ao pastor Ivênio, quando ele disse, a filosofia de um ladrão é, o que é teu é meu, mas a filosofia de um religioso sem alma, apenas religioso, é o que é meu, é meu. O sacerdote, o levita, religiosos, para que gastar tempo com pobre? Para que gastar tempo com esse miserável, caído, machucado? Vai morrer mesmo. Tem muita gente religiosa nas igrejas, inclusive aqui. Não posso julgar o coração de ninguém, não tenho essa autorização e nem essa competência. Mas, por uma questão bíblica, de que no meio do trigo tem joio, como em qualquer auditório, qualquer igreja, há religiosos apenas. Religiosos são aquelas pessoas que cumprem ritos, que frequentam, que são até dizimistas, que têm Bíblias na estante, que sabem fazer uma oração, mas eles nunca tiveram uma experiência com a graça e com o amor de Deus, nunca. São só religiosos. Muitos deles se comportam como esse perito que foi indagar Jesus, são os fiscais da igreja, tomam conta da vida dos outros, mas não tomam conta das suas vidas, sentam nas rodas para criticar, e não vêm à igreja para cultuar. Religiosos são assim, e geralmente esses religiosos, que eu sei que não é você, não é você, mas esses homens e essas mulheres religiosas, elas olham e passam de largo, porque não querem investir, não querem investir tempo com o necessitado. Eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho até que estudar a Bíblia, mas eu não posso dar atenção a esse desgraçado que está às vezes na porta da igreja. O outro exemplo que Jesus dá na parábola, primeiro foi o sacerdote, o levita, e vem o tal do samaritano, que ganha um adjetivo de um homem bom. Por que que Jesus usa como perito a imagem de um samaritano? Por quê? Qual era a briga? Qual era a rixa? Há muitos séculos antes, os judeus se misturaram com outros povos e formaram o povo samaritano. O judeu ortodoxo clássico tinha ódio deles, porque eles se deixaram contaminar pelas outras nações. A rixa era tão grande que quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela chega a dizer para ele: mas eu estou confusa, porque lá no meu povo se diz que adorar a Deus só pode acontecer no Monte Gerazim, aqui em Samaria, e vocês judeus dizem que tem que ser no monte em Jerusalém, onde adorar de verdade? O que é verdade? E Jesus disse para ela: os verdadeiros adoradores não vão adorar nem em Gerazim nem em Jerusalém, são os que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Os verdadeiros adoradores são esses. A rixa era grande. Jesus está provocando a consciência daquele perito. Ele está falando com o perito, ele conta a parábola para o perito que o provocara, que o tentava pegar numa queda, que questionava sobre a salvação e questionava sobre quem seria o próximo. Jesus está mostrando para ele que às vezes a bênção, anote isso, vem do improvável. A bênção às vezes vem do improvável. Não veio do perito, não veio do sacerdote, não veio do levita, veio de um samaritano discriminado no meio de Israel. Gente, pessoas machucadas, caídas, féticas, sujas, elas dão medo. Vocês acham que a Elaine e a Roberta, a pastora Roberta, que ministraram a ceia comigo, não tem medo? Muitos chegam a nós, não apenas com a dependência de cocaína, são traficantes. Eu já conversei com muitos traficantes aqui dentro. Eu já conversei com muitas famílias. Dá medo. Dá medo. Só por Deus, e só em Deus, dois homens ou duas mulheres como elas, poder trabalhar num ministério tão difícil. Eu me lembro que a Convenção Batista Carioca, aqui da nossa cidade, organizou um trabalho pelo irmão Henrique César Gomes Batista, que se tornou o secretário executivo da Junta de Ação Social da denominação. Henrique foi meu líder na adolescência. Seus filhos, temos dois aqui como membros da igreja, Evelyn e Ronald. Ele faleceu como membro dessa igreja, mas eu me lembro que ele inventou, criou um negócio chamado Madrugada do Carinho, e dava medo. Nós íamos para o centro da cidade numa sexta-feira do mês, era uma vez por mês, vê isso, pastor Clóvis, e entrávamos naqueles becos, naquelas vielas da Praça Tiradentes, do Largo de São Francisco, da Praça Mauá, e ali, naqueles becos tenebrosos, samaritanos, como nós, pessoas improváveis, não era ninguém do governo, não eram empresários ricos, pessoas como nós, encontrávamos exatamente os caras, os homens e mulheres meio mortos, literalmente mortos, sem comida, drogados no frio, e a gente dava comida, a gente dava roupa, e depois a gente atraía com que eles viessem para a escadaria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E perto das 5:30 da manhã, depois de termos feito em equipe o trabalho de entrega de alimentos e roupas, aquelas pessoas desfavorecidas, meia mortas, né? Ou meio mortas, a gente fazia um culto, e não foi uma, nem duas, nem três, mas por anos, pessoas se entregaram a Jesus como Salvador, saindo das ruas, rejuvenescendo a vida, formando família, tendo filhos, e um deles é pastor até o dia de hoje, servindo ao Senhor. Deus é bom, Deus é bom. Mas dava medo. Como dá medo fazer obras sociais? Dá medo. O mundo é terrível, os assaltantes são violentos, e essas pessoas também nos trazem medo. Aí vem a terceira parte do texto. Primeira parte, o homem meio morto, caído, machucado. Segunda parte, a postura dos religiosos, contrastando com a postura do tal do bom samaritano. Como se Jesus estivesse dizendo para ele: está vendo? Pelo menos tem alguém bom lá. E aí? A terceira, eu quero olhar com vocês o gesto, as atitudes desse tal de bom samaritano. Ele foi investindo, gente. Ele foi investindo. Primeira coisa que ele investe é amor. Diz o texto no verso 31 que você leu: quando viu, teve piedade. Aqui não está traduzido. A gente não cita grego aqui para aparecer, porque nós não falamos grego. Grego é uma língua dificílima. Mas às vezes, depois de fazer a transliteração, que é o grego para o latim, e depois a tradução, algumas traduções são difíceis de serem feitas, como essa. A palavra grega, ou a expressão grega que está ali, é muito interessante. Eles tiveram nas entranhas empatia. As entranhas tinham piedade. O homem teve, bom samaritano teve piedade. Nas entranhas havia piedade. Se não tiver entranha, não funciona. Se não for de dentro, você vai no casacap uma vez, não volta a segunda. Eu já cansei de ver isso. Se não for das entranhas, você chega no CCH e você vai embora com 2 semanas. Tem que ter um amor nas entranhas. O que o texto grego está dizendo é que aquele homem, aquele bom samaritano, quando viu o sujeito meio morto e caído, ele teve compaixão, empatia, era um amor nas entranhas. Não adianta também só olhar, só ver. Aquele homem investe amor, e agora um outro gesto, ele se aproxima. Ele viu e foi. A gente vê e não vai. Ele viu e foi. Quando ele chega, diz verso 34, aproximando-se, movido pelas entranhas, está no texto original, movido nas entranhas, empaticamente pelo sofrimento do outro. Veja um investimento deste bom samaritano. Ele investe amor, entranhas, e ele investe tempo. Agora ele vai fazer uma outra coisa. Viu, se aproximou, lavou as feridas. Verso 34, ele pega em faixas feridas, e antes disso, ele derrama vinho e óleo. O vinho fermentado desinfetava a ferida, e o óleo era bálsamo, remédio. Quando no outro dia você ouviu dizer aqui que a igreja tem uma farmácia, sim, nós temos uma farmácia, mas nós não vendemos remédios, não temos essa autorização, nós doamos. todos os remédios que chegam à nossa farmácia, e só são doados com autorização de médicos, com CRM reconhecido, que autorizam a liberação de uma medicação para aquele doente. Não sei se você sabia, mas sua igreja tem uma farmácia para servir pessoas. Quando toda semana o Washington e o pastor Ricardo, que estão lá no Casa Cap, dizem assim: pastor Vander, essa semana foi 7 toneladas de comida, 8 toneladas, 10 toneladas, 11 toneladas nós já tivemos, por semana. Sabe por quê, gente? Tem muita gente sofrendo com fome. É muito bom e fácil entrar aqui. Eu pressuponho que todo mundo, a grande maioria que está aqui de manhã, tomou um banho hoje. Não vou pedir para levantar a mão. Tomou um banho, botou uma roupa bonita, está aqui no ar-condicionado, numa poltrona. Gente, o mundo não é isso. Os necessitados estão na porta, como Atos capítulo 3, estão à porta formosa do templo, estão nas ruas. Quando nós fazemos obras sociais, nós não fazemos atenção por uma ideologia política, esquece. Por uma questão partidária, esquece. É não conhecer Bíblia. Foi Ele que disse, Ele, o teu Senhor: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e foram me ver. Os discípulos atônitos perguntaram: como? Nós nunca tivemos assim, com fome, com sede. Jesus disse: olhe para mim, quando vocês fazem a um desses pequeninos, pobres e necessitados, vocês estão fazendo a mim. Isto é evangelho, isso não é partido. Quando nós distribuímos toneladas de comida, não é por partidarismo. Aqueles servos que carregam os caminhões do Casa Cap estão ali por amor. Muitos são médicos como você, dentistas, empregadas domésticas, estão ali por amor, distribuindo. Quando um terapeuta assina nessa igreja um termo de voluntariado, quando um médico assina um termo de voluntariado para dar satisfação legal e dizer: eu darei o meu tempo gratuitamente para atender pessoas pobres, pessoas pobres. Nós temos uma imensa alegria nisso, gente, imensa, porque isso é o puro evangelho. Fazer obras sociais, esquece, tem nada a ver com corrente teológica, com ideologia partidária. Fazer obras sociais é um atributo e faz parte da missão da igreja: atender o necessitado. E é por isso que fazemos isso há 34 anos. Quando não tínhamos nada para oferecer, Deus nos dava recursos apenas para nós passarmos às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente se esconde nas desculpas. Ontem aconteceu um negócio comigo, vou compartilhar essa experiência. Eu fui levar o Gabriel num compromisso, e quando voltava para casa, eu passei numa padaria, e deixa eu dizer uma coisa para você, você vai encontrar isso aqui, e vai encontrar na vida, tem pessoas pedindo dinheiro, e você tem teses importantes sobre as questões sociais, os assistentes sociais, como a Andressa, que trabalha conosco, funcionária desta igreja, do problema, da problemática quando você dá dinheiro na rua. Eu sei que move o coração, mas há complexidade nisso. E deixa eu dizer uma coisa para você: a sua igreja tem lugares onde você pode investir seu dinheiro em obras sociais de maneira segura. não só no centro de cuidado humano, no Casacap, na área missionária, você pode investir dinheiro de maneira segura. Na rua tem problema, mas tem um negócio que me arrebenta. Eu estava entrando naquela padaria, e tinha uma mulher, devia ser pouco mais de 9 da noite, eu acho, e tinha uma mulher com a criança, que não sabia discernir, como diz o livro de Jonas, a mão direita da esquerda. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor vai entrar aí? Eu falei: vou. O senhor pode comprar comida para a gente? Aí me arrebenta. Ela não está pedindo dinheiro, ela está pedindo comida. E um crente, olha bem para mim, um crente da classe social de vocês, ou da maioria de vocês, que tem 10 reais a mais, tem o dever diante de Deus de ouvir o clamor de um necessitado. Tem o dever. Vai na Bíblia e você vai encontrar a base disso. Não pode despedir a pessoa e dizer: Deus abençoe. É mais do que orar, é fazer. E muitos que estão aqui receberam muito, muito, muito. Nós gastamos dinheiro com aquilo que não é pão. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando do essencial. Abre o teu armário que você vai entender o que eu estou dizendo. Pega a conta do teu cartão de crédito e você vai entender quanto você gastou de alimentação externa. Olha para os teus pés e veja o calçado que você está. Uma igreja, num país da América Latina, terceiro mundo que nós somos, e Deus tenha misericórdia de nós, da nossa economia, da situação futura tenebrosa. Uma igreja contextualizada num país desse, que não ajuda, não interfere para diminuir a miséria, não atenta à carência, ela não entendeu nada de evangelho. E ela não precisa ser rica. Eu posso arrumar um colchão de alguém para dar para uma pessoa que não tem. Eu posso agora dar um casaco, como a gente diz, um casaco velho. Eu sempre gosto, doutor Humberto, de me lembrar de uma experiência, e a gente às vezes tem que contar sempre algumas experiências, porque aquilo não pode se apagar. Se Deus quiser um dia, isso vai para um livro. Vou tentar. Uma mulher entrou com um carro bacana na igreja, lá na Genaro. Carro bacana mesmo. Sabe aquele carro que tem aquela rodinha na frente? E tem uns negócios que saem assim? Eu sei que alguns aqui têm esse carro. Tem nada a ver. Era a mulher. Estou falando da mulher. Ela teve o descaramento de me chamar e dizer assim: pastor, eu vim trazer umas ofertas aos pobres. E ela me deu uma bolsa, e como era estranha, eu não a conhecia, a igreja só tinha eu, a zeladora, naquela época tinha a zeladora, dona Dirce, e tinha um menino na limpeza. Eu peguei a bolsa e fui abrindo as roupas, porque podia ter alguma coisa que eu não sabia ali, podia ter cocaína, podia ter, já aconteceu muita coisa aqui. E tinha uma calça comprida de uma perna só. Eu virei-me para ela e disse assim: acho que está faltando uma perna na calça. Ela disse, com a tranquilidade, como quem sabia do crime: pastor, não tem perneta na igreja? Eu falei: tem, mas não é problema seu. Você doa coisa boa, doa coisa direita. Se o cara vai cortar a perna da calça, é problema dele. Se uma perna é mais curta que a outra, é problema dele, não é seu. Fomos para a bolsa da comida, que ela também doou comida. E aí eu peguei um pacote de fubá. Quando meus olhos bateram no pacote fubá, sabe aqueles bichinhos que andam no fubá? Estava cheio de bichinho. Eu disse: a senhora agora vai esperar. Aí eu fiquei aborrecido. não conta para ninguém, que ninguém nos ouça, mas pastor fica aborrecido. Espera aqui, mas espera o quê, pastor? Eu vou pedir para a zeladora fazer um prato de angu para a gente, vai comer eu e a senhora. Ela olhou para mim, como se não tivesse bastado a descompostura da história da calça. Ela disse assim: pastor, não vou comer esse fubá não. Falei: por quê? Está cheio de bicho. Eu falei: quer morrer? Você quer morrer? Fomos a um outro pacote, isso já era comum, brinquedos para as crianças, carrinho sem roda, boneca sem cabeça. O que que uma criança pobre faz com uma boneca que não tem cabeça? O boneco ou a boneca tem um propósito de ensinamento à criança sobre corpo. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu disse: sai daqui com o seu carro, leva esse carro, leva esse negócio aí, sai rápido, porque aquilo era uma afronta, aquela postura arrogante. E ela foi embora. Você quer dar alguma coisa a uma pessoa carente? Dê o melhor, não dá o resto não, compra novo. Lá em Chicago, quando a Willow expõe coisas para o seu bazar, é tudo zerado, tudo novo. É muito fácil dar para o outro aquilo que a gente não quer usar. Posso contar mais uma? Posso ou não? Vocês querem comer? Se quer comer, a gente acaba aqui agora. Como a minoria disse que eu posso, eu vou. Eu só estava precisando de 2 votos. Eu fui fazer um trabalho missionário lá na Índia. Quando eu vi um cara que disseram assim: aquele pastor ali tem doutorado chegando de chinelo, de bicicleta, num treinamento em Nova Delhi. Nova Delhi, meu Deus. No final do trabalho missionário, eu estava e o pastor Ribamá, da Califórnia, cada um num quarto da casa do missionário. Eu estou lá fazendo minha bolsa. Nós íamos para Tóquio, no Japão. E aí eu comecei a ouvir uma vozinha, uma voz assim: doe roupas. Falei: eu como? Tem gente que acha que a voz de Deus é fácil, para mim é difícil, é aberto. Ouve, doe roupas, para que essa mala toda. Eu comecei a pegar as roupas que eu gostava menos, óbvio. A vozinha voltou: doe as melhores. Eu comecei a brigar com a vozinha, falei: isso é o diabo. Não é assim que funciona? Isso aqui é coisa do diabo. E a vozinha insistente, vozinha enjoada: doe as melhores. Você sabe o que eu falei para Deus? Senhor, mas senhor, não existe indiano do meu tamanho. Tem sim, tem sim. E o que mais tinha lá era indiano do meu tamanho. O indiano é baixo. É raro você ver um indiano comprido. Então não tinha como desculpar. Peguei, tá bom, venceu a voz, eu separei as roupas. Falei: olha, como eu sou crente, né? Vou dar roupa para os indianos pobres. Aí a vozinha voltou e disse assim: agora dá dinheiro. Agora é do diabo mesmo. Dá dinheiro. Irmãos, acredite se quiser, veio o valor. Se eu não me engano, era pouco. E como eu ia para um lugar em que a moeda é muito forte, a moeda do Japão é muito forte, eu estava com medo, né? A gente fica com medo de faltar dinheiro lá. E a voz disse assim: 275 dólares. Isso não é nada hoje. Mas lá naquela época, para missionário no campo, é muita coisa. E 275, eu devo estar virando pentecostal. O que está acontecendo comigo? Olha aí, Toninho. Que isso? E a voz continuava. Eu, tá bom, venceu de novo. Peguei os 275 dólares, botei no envelope. Quando eu estou saindo da porta do quarto, O pastor Ribamar está saindo da porta do quarto dele com um saco. Aí ele vira para mim, eu olhei para ele e disse assim: a vozinha foi aí? Ele: que vozinha, rapaz? Eu separei aqui umas roupas para dar para os indianos. Falei: que lindo, o Ribamar é altão, então agora eles tinham roupa para altão e para menorzinho, menor que o altão. Aí também, Wanda, eu separei um dinheiro aqui, 200 e poucos dólares, não lembro. Ah, então vamos fazer isso juntos. Pegamos os sacos de roupa, pegamos o envelope. Pastor Jonathan Caldeira hoje está morando no sul do Brasil. Ele pegou as roupas, pegou o envelope, e a gente disse: pastor, aqui tem tanto. Ele começou a chorar na nossa frente. Eu olhei para o pastor Ribamar e disse: que isso? Ele disse assim: irmãos, o pastor disse para a gente: irmãos, eu estou há meses pedindo a Deus recursos, porque eu tenho 11, imagina isso, missionários autóctones da terra que eu sustento para ajudar na missão, e eu não tinha dinheiro, e os irmãos estão me dando o dinheiro exato para pagar os 11. Esse dinheiro que eu recebo é para pagar todos eles. E ele chorava muito, Humberto, chorava. Eu disse: Senhor, o que é homem mortal para que te lembres dele? E às vezes a gente fica agarrado numa saia, eu não, vocês mulheres, ficam agarrado numa calça comprida, numa... amassei a ordem de culto, ficam agarrados no sapato, não vai levar nada, meu amigo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. Isto é evangelho. Voltar ao pastor Ivênio, filosofia do ladrão, lembra? O que é teu é meu. Filosofia dos religiosos falsos: o que é meu é meu. Filosofia do bom samaritano é assim: o que é meu é teu. O que é meu é teu. Ele foi. O que era meu era do indiano. Que coisa, não é? No outro dia eu ouvi uma coisa, pastor Marcos, acho que não foi na igreja não, acho que não foi aqui não, acho, uma pessoa dizendo assim: aí eu não posso ter célula lá em casa não, que eu comprei um sofá novo, e tem uma mesa no canto caríssima. Olha, vai você, tua mesa, teu sofá, vai tudo junto, para onde quiser. Morre agarrado a coisas materiais e não escuta: tive fome e me deste de comer. Tem uma pessoa necessitada, o que é teu é do outro. Ele pega agora, o cara estava, o tal do bom samaritano estava totalmente envolvido, Humberto, totalmente. Olha só, Gustavo, ele investiu amor, ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, deu o azeite dele, deu o vinho dele, investiu tudo na história, e ele investiu a vida. Agora ele pega o moribundo, coloca em cima do cavalo, pronto, já estava totalmente envolvido com o cara, entrelaçado, botou em cima do cavalo, foi para um hotel, não tinha hospital na época, e aí ele disse para o cara do hotel: cuida dele. Cuidado é uma coisa que não para na hora da assistência. É isso que aqueles que estudam a ação social indicam: não para na assistência, tem que ter ação continuada, completa. Ele continuou, ele disse ao dono da hospedaria: faça o que precisar, eu te dou 2 denários, se você gastar mais, eu volto e te dou mais. Cuidado continuado. Eu tenho certeza que essa igreja vai continuar fazendo obras sociais, porque a gente crê na obra continuada. Nós vamos achar outros que podem, nós vamos achar instalações, como muitos desses irmãos que moram em casa de recuperação, nós vamos achar, para ajudar o outro. Deixa eu dizer uma última frase aqui, vocês que gostam de ficar cortando minha frase, guarda essa. Cuidar de alguém é sempre entregar ao outro ou a esse alguém algo que é nosso. Toda vez que você cuida de alguém, você entrega a esse alguém algo que é seu. Não vale se não for seu. Que seja seu tempo, sua roupa, seu dinheiro, que agora é dele. Cuidar é assumir a pessoa como se fosse nós. Continuar cuidando. Cuidar todo dia. O perito tentou pegar Jesus, se deu mal, sempre. Jesus disse: entendeu? Agora vai tu e faz o mesmo. Vai você, meu irmão, minha irmã. Vamos nós. Está aqui, servo de Deus. Servir a Deus, olhar ao necessitado, você tem muito, olhe para mim, você tem muito, 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 muito. A gente tinha que fazer umas expedições lá na África, no Senegal, em Gana, na Ásia, nas Filipinas, no Terreirão, nas comunidades lá de Vargem, grande e pequena, para a gente entender que tem que parar de reclamar, glorificar e escutar o Senhor dizendo: o que é teu é deles. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, terminar o culto.